Na programação do Rumo ao Campo deste sábado, nós estamos conversando com André Cunha da Rosa, melhorista e sócio-diretor da Biotrigo Genética. Inicialmente, bom dia, André. Um prazer conversar contigo.
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde.
A Biotrigo tem 15 anos de fortalecimento da cadeia do trigo no Brasil. Então, nós gostaríamos de abordar hoje contigo, André, a questão da cadeia produtiva mais sustentável, por uma cadeia produtiva mais sustentável. O trigo tem no melhoramento genético um dos seus mais fortes aliados e a Biotrigo está envolvida nesse processo.
Sim, a gente tem orgulho de estar envolvido nesse processo. A gente, obviamente, não é o único, mas tem muitos outros elos da cadeia, e desde o produtor, quem recebe o grão, órgãos de classe, etc., outros obtentores também. Mas a gente tem se preocupado muito em melhorar a cadeia. A gente tem, inclusive, como planejamento estratégico, a gente ter. Melhorar a experiência do produtor sempre com o trigo, que ele tenha uma taxa de sucesso elevada. E isso passa muito não só pela lavoura, mas também para que ele tenha uma comercialização adequada. Então, nesse período, nos nossos 15 anos, a gente pode dizer que conseguiu melhorar bastante a genética, que é a que nos toca fazer com relação aos aspectos de campo, mas também com relação aos aspectos de qualidade, isso é muito importante para a cadeia.
Pois é, André, a cultura do trigo aqui no Brasil, ela passa por um momento muito bom, momento excelente e boas perspectivas para o futuro. Mas isso é resultado de uma longa trajetória de trabalho, é isso?
Sim, não há dúvida que é uma longa trajetória de trabalho, começando lá no início do século passado, quando alguns melhoristas começaram a fazer melhoramento, alguns selecionaram entre os imigrantes alguns materiais que conseguiam crescer no nosso solo ácido e veio evoluindo por diversas instituições, diversos melhoristas evoluindo a nossa genética. E a nós, nos últimos, já temos, tenho 30 anos praticamente de melhoramento, os últimos 15 na Biotrigo, e a gente tem a felicidade de ter ajudado e testemunhado um pouco essa melhora. Onde anos, digamos até 10 anos atrás, ou menos talvez, a gente tinha muitos trigos que eram talvez bons no campo, outros trigos que eram bons na indústria, os moinhos gostavam, mas nunca era o mesmo. E isso gerava conflito, o produtor reclamava que o moinho não queria comprar, o moinho reclamava que o produtor não queria plantar o trigo certo. E a gente, em algum momento, conseguiu alinhar. Um exemplo disso é TBio Audaz, há outros aí diversos, como o XBio Fusão, agora uma mistura de cultivares, que, ao mesmo tempo que é muito bom no campo, o agricultor gosta de plantar, rende bem, dá segurança, tudo que o agricultor precisa, e, ao mesmo tempo que faz isso, também é um trigo preferido pela indústria. Isso sendo uma variedade, no caso do Audaz, uma variedade que foi muito plantada, ainda é. Ajuda a melhorar a qualidade do estado, né? E faz que mesmo, a gente tem visto, às vezes, mesmo um trigo que a qualidade mais ou menos misturou com o Audaz, já melhora muito. E isso faz com que a indústria procure esse trigo. Ele também é um trigo bom para ração e também se enquadra muito bem para exportação. Então, a gente começa a ter aí um trigo no Rio Grande do Sul, que é um coringa, que ele serve para qualquer jogo. Se você jogar para o governo, vai para o moinho, vai para exportação, para ração, se precisar também faz etanol, que é o que a gente está vendo chegar também. Não é o melhor para etanol, mas também se funciona. Então, no momento que a gente desenvolveu trigos que realmente atendiam a diversos mercados, a gente está conseguindo liquidez, e essa liquidez, né, permite que o agricultor plante e volte a plantar, uma vez que ele consegue comercializar o seu grão.
O fato do trigo ter passado, né, por uma pesquisa genética muito interessante, ela tem que ser aliada ao trabalho que o agricultor realiza na lavoura, André.
Sem dúvida, a gente tenta melhorar o trigo, mas assim, inclusive assim, clareando para o agricultor que está ouvindo você, nós na Biotrigo, no início da carreira, eu e o meu irmão, que somos os donos, a gente plantava. Plantamos trigo, soja, arroz. E a gente sofreu em algum momento. Eu me lembro em 1981, eu tinha 11 anos de idade, nós estava quase para colher o arroz e a soja. E em março nós tivemos uma chuva de pedra. E eu lembro de caminhar naquela lavoura de arroz cheia de arroz no chão, né, que não podia ser mais colhido. A gente ia ter uma safra cheia e perdeu. Então a gente aprendeu a dor de perder como agricultor e construiu a Biotrigo com esse pensamento também. Então a gente sempre tem focado em resolver para o agricultor o que a genética pode resolver. Se eu tiver que optar em dois problemas, um que só a genética resolve e o outro que a genética resolve, mas o fungicida também resolve. Se eu tiver que optar, eu vou optar por aquele da genética, porque eu sei que o agricultor pode, quando tivesse problema, lançar a mão do fungicida, que vai custar algum dinheiro, mas ele tem essa ferramenta disponível. Então, a gente, com a ideia de que o agricultor sempre tenha o um recurso para não passar por o que a gente passou, que é perder a lavoura. Então, a gente tem focado nesses anos em problemas que são, a gente chama de difícil controle, que o agricultor tem pouca margem de manobra. É chuva na colheita, ele não consegue botar um guarda-chuva na lavoura. É giberela, porque chove na espiga e ele às vezes não consegue entrar, não consegue, o fungicida não funciona bem e a genética pode resolver. E outros problemas, de como manchas foliares, que mesmo tendo fungicida, são fungicidas mais caros e mais difíceis. E aí às vezes termina sobrando algum problema como o oídio, que é chato, mas tem controle, custa um pouco de dinheiro, mas tem controle. E o ferrugem da folha, que é mais fácil ainda hoje em dia, dado tantos fungicidas que tem para ferrugem da soja, tem uma abundância de fungicida que controla isso. Então a gente tem optado de focar a nossa atenção nesses problemas para que o agricultor, mesmo que tenha que custar um pouquinho mais, ele tenha como resolver os problemas e garantir uma boa safra todo ano, se possível.
André, como entra na questão da produção do trigo aquela parte de que diz respeito à liquidez e também à logística dessa produção?
Olha, a liquidez tem muito a ver. Eu sou do tempo, eu lembro ali em 2008, a gente passou por um problema grave de liquidez. A gente via sempre o produtor reclamar que plantava trigo e não conseguia vender. Ou ele vendia para o moinho, ou ele vendia para o governo, usando a AGF, que aí tinha que enquadrar e vender para o governo, tinha leilão do governo, tinha que Conab entrar para vender trigo. Isso era um desastre, não era por nada que a área não crescia, mas na verdade também nós tínhamos trigos de qualidade ruim naquele momento. Existiam bons e existiam ruins. Os ruins eram bons do campo, e como todo mundo pagava o mesmo, o agricultor terminava plantando aquele que era bom para ele. Isso não funcionava. Até que houve, se eu não me engano, por 2008, um problema grave, que ninguém tinha liquidez, o governo parou de comprar e resolveram, todo mundo viu que, cara, esse não é o caminho, precisamos plantar trigo de qualidade. E se passou a evoluir, né, e já haviam variedades entrando, que eram razoavelmente boas do campo e melhores de qualidade, longe do que é o Aldaz, ou um trigo desses melhores hoje, mas que já faziam uma caminhada no sentido da qualidade. E então isso foi evoluindo ao ponto que hoje a gente ninguém olha preço mínimo quase, porque não está preocupado em vender para o governo. Antes de vender para o governo, tem muitos outros compradores. A indústria de animais, por exemplo, tem deficiência de milho, poderia estar comprando muito trigo, que eu ainda gostaria de ver isso acontecer, para que esse trigo não precisasse nem ser exportado, né, para fora do país. Mas assim, a gente tem essa liquidez porque tem diversos mercados que querem o nosso trigo. E a logística ainda é um problema, que se a gente tivesse condições mais baratas de tirar o trigo daqui e botar lá no Nordeste, que está acontecendo, a gente soube que esse ano teriam ido 10, pelo menos 10 navios, né, que chamando de cabotagem, que é essa navegação dentro da costa brasileira, levando trigo para o Nordeste. É um sonho de ver o Rio Grande do Sul poder ter um canal direto e colocar o trigo. Quem já teve em Fortaleza, impressionante. Você chega lá e vê os moinhos estão na beira do porto, Nem caminhão chega no moinho, quem chega é navio. O navio encosta, descarrega direto dentro do moinho. Então, assim, bastava nós chegar no Rio Grande ali, botar o trigo dentro do navio e esse navio descarregar em Fortaleza e nós estamos abastecendo no Nordeste. Então, esse é um caminho que a gente tem que evoluir tanto no porto, na logística, nos navios e tudo mais, para que a gente possa estar, em vez de estar exportando para outros países, que é o que o Rio Grande do Sul faz hoje, que a gente possa, inclusive, estar abastecendo o Brasil, que eu gostaria de ver isso acontecer. Mas são muitas coisas que tem para evoluir, estão um pouco além do que a Biotrigo pode fazer, mas, como eu disse, a gente não está sozinho, tem toda a cadeia. Já fizemos muito progresso e temos muito por fazer ainda como cadeia.
A Biotrigo é uma empresa de melhoramento do trigo, né? E foi nesses 15 anos, André, muito foi conquistado, né? Nessa cadeia do trigo que nós estamos falando. A Biotrigo está trabalhando no sentido de oferecer novas soluções a esta cadeia, a melhorar mais a qualidade do trigo. Como é que está esse processo?
Não, definitivamente a gente trabalha nisso, tanto em melhorar a qualidade, como garantir a colheita com mais e mais resistência. Por exemplo, giberela, a gente está com um lançamento vindo para esse ano aí que tem uma resistência à giberela quase tão boa quanto o Tebil Trunfo, que está no mercado, que é um dos trigos que o produtor deveria procurar ainda mais do que já procura, pensando no ano que talvez seja El Niño esse ano, ou algo neutro, já tendência de ter mais giberela. O trunfo é um material muito bom nesse sentido, e aí a gente tem que fazer o casamento. Por exemplo, o trunfo é muito bom de giberela, mas não é tão bom de qualidade quanto o Aldaça. Então é procurar juntar essas características num mesmo genótipo, que seja tão bom de uma coisa quanto da outra. Outra coisa importante que a gente está fazendo, no nosso entender, é lançar um trigo de ciclo mais longo, que a gente chama de largo, porque vem da palavra, vem do espanhol e da Argentina, onde a gente tirou essa ideia, que se pode plantar 10 ou 15 dias antes do trigo de maior ciclo que o produtor está plantando hoje para grão, que é o Tebil Ponteiro. Então a gente vai estar com esse trigo de ciclo mais longo, que pode plantar antes. E isso a ideia é a gente diminuir o espaço que tem entre a colheita da soja e o plantio do trigo, onde o solo fica descoberto. E desde que o produtor não coloque uma cultura de um cultivo de serviço, uma aveia, um nabo, alguma coisa assim, que é algo que a gente estimula muito que ele faça, mas se não houver tempo, ele resolver não fazê-lo, essa cultivar pode ser plantada 10, 15 dias antes, diminuindo esse período que só fica criando mato, perdendo nutrientes e tal. E a gente, isso também dilui o uso de máquinas. Ele com menos máquinas consegue plantar mais área, diminui o risco de plantar só numa época, e também dá a possibilidade desse trigo desenvolver mais raízes, compactar solo, segurar mais carbono, todas essas coisas que são tão importantes para a cadeia. E esse trigo está chegando, vai chamar Biotrigo Sentinela. E no, eu estaria chegando na mão do produtor em 2026, mas esse ano ele já vai poder conhecer alguns locais e começar a pensar. Então é só um exemplo de uma tecnologia que a gente segue trabalhando, não é qualidade, mas são tecnologias que vão agregando aos pouquinhos para que a cadeia seja cada vez mais eficiente.
Bom, para encerrar então, André, eu gostaria de perguntar sobre a questão da ampliação da área de produção. Essa é uma tendência não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe também do trabalho, inclusive da Embrapa, na questão do Cerrado passar a produzir trigo. É isso?
É isso. A Embrapa não está sozinha no Cerrado. A Embrapa foi a empresa realmente que desbravou e começou esse trabalho lá, que merece todo o mérito por isso. Mas hoje a Biotrigo tem um programa de melhoramento no Cerrado, possivelmente bem maior do que o da Embrapa, do que eles fazem hoje em termos de melhoramento. Então a gente também já está no Cerrado, tem uma parte importante do cultivo que já é feito com genética Biotrigo. E é um programa novo e a gente tem visto ganhos muito importantes e grandes lá no Cerrado em termos de genética, porque é uma região bem diferente e estava sendo atendida com trigos importados, genética importada ou genética que veio do sul, o que funciona, mas não é a mesma coisa que a genética feita lá com o objetivo de fazer lá. Então, a gente acredita que com os novos lançamentos e com o programa que recém tem 5 anos lá, o que é muito jovem para um programa de melhoramento, que assim que esse programa tiver mais maduro e esses trigos chegarem lá, a área já está crescendo no cerrado com os trigos que se tem. A gente já conseguiu avanços nisso aí para doenças como Bruzone, que é muito importante lá, e que isso vá seguir crescendo lá. A gente também vê o Rio Grande do Sul como um crescimento importante esse ano, mais um pouco. O Paraná, que é outro estado produtor, já mais freado, porque tem uma competição com o milho safrinha. Por mais que o trigo esteja bem, o safrinha tem também os seus. É difícil competir onde o trigo safrinha anda bem. Mas entre Rio Grande do Sul e Cerrado, há um ganho importante para acontecer nos próximos anos, e a gente espera, pelo menos no Rio Grande do Sul, já ver um aumento ainda maior nesse ano. No plantio que vem aí, o trigo segue numa condição econômica boa para o produtor plantar. Teve frustração com soja e milho, então a gente vê que tem tudo para que isso possa acontecer. Espero que o produtor possa usar tecnologia, comprar uma semente de qualidade para começar bem a sua lavoura e ter muito sucesso mais um ano em trigo.
Ok, muito obrigada pela sua participação, André Cunha Rosa, sócio-diretor da Biotrigo Genética, falando no nosso Rumo ao Campo e trazendo, né, informações sobre esses 15 anos de fortalecimento da cadeia do trigo aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua participação, André.
Muito obrigado, obrigado pela colaboração de vocês também, levando informação para o campo, que é tão importante que essa informação chegue nos nossos produtores. Obrigado, Tânia.